longo das últimas semanas tenho falado muito de planeamento e hoje, conforme prometi a semana passada, vou continuar a falar sobre planeamento. Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Lima, sou responsável pela área de coaching do escritório de Paulo de Vilhena, e ao longo dos últimos anos tenho acompanhado vários empresários semanalmente aqui no, na aceleração dos resultados das suas empresas e também neste equilíbrio difícil que todos os empresários têm e que eu também partilho, obviamente, mas daquele equilíbrio entre o trabalhar muitas horas, o trabalhar bem e o, acima de tudo, também conseguir tirar proveito dessas horas de trabalho e depois ter o outro lado também numa vida pessoal cheia, uma vida social cheia, uma saúde cuidada. Portanto, tudo isto faz parte aqui do equilíbrio de cada um de nós particularmente e é muito importante também para o crescimento das nossas empresas e é para isso que nós acompanhamos empresários todas as semanas. Acima de tudo, obviamente, a nível empresarial, a nível de gestão da empresa, mas também muito a nível de força e anímica e de objetivos pessoais e empresariais para contribuir para este desenvolvimento. E esta série de episódios que eu tenho feito ao longo das últimas semanas relativamente ao planeamento é mais um passo na ajuda destes empresários. Há 3 semanas, se não estou em erro, falámos sobre o destino das empresas. Há 2 semanas falámos da estratégia empresarial. A semana passada falámos de traçar objetivos, de traçar objetivos para o próximo ano, e hoje vamos falar daquilo que é a análise do ano atual. Como é que vamos perceber, afinal, onde é que estamos? Se por acaso não viu algum destes vídeos, veja, se obviamente se este assunto lhe interessa, veja, está tudo disponível nos nossos canais YouTube, quer no meu, Mariana Arga Lima, quer no do Paulo de Vilhena, e também vai estar tudo em breve disponível no canal de podcast, no meu canal, com o nome de Círculo de Empresários. Procurem o canal porque se estes assuntos de gestão vos interessam, garantidamente eles vão ter lá já muito conteúdo sobre este tema e todas as semanas vai ter conteúdo novo, portanto, certamente que vão encontrar aqui conteúdo de valor para o vosso dia a dia. Portanto, como eu estava a dizer, estabelecemos o ponto futuro, o ponto Z, e hoje queremos analisar aquilo que é o ponto de partida, o ponto A. Isto porquê? Porque para eu traçar o caminho para o destino, eu tenho que perceber exatamente o sítio onde eu estou. É a mesma coisa de quando vamos fazer uma viagem, não é? Quando pomos o GPS a funcionar, a primeira coisa que o GPS nos pergunta é para onde é que queremos ir, mas se ele não conseguir identificar o sítio onde estamos, nós vamos ter que dizer o sítio de partida. E por isso, e só depois disso é que ele vai conseguir traçar o caminho para nos fazer chegar ao nosso destino da melhor forma. Para que caracterizarmos o sítio onde estamos, é a primeira premissa que eu acho que é fundamental é estarmos disponíveis para ver a verdade. É muito importante que nós estejamos prontos para ver a verdade. E ela às vezes dói. E ela às vezes faz nos ir ali ao fundo de algumas análises que nós não queremos ir lá. Porquê? Porque aquilo que vamos ver não é aquilo que gostávamos de ver. E depois vamos ter que encontrar desculpas. Porque nós não funcionamos bem e eu não me excluo, obviamente, deste cenário, porque todos nós, quando encontramos alguma coisa de que não gostamos e pela qual ainda por cima somos responsáveis, rapidamente vamos procurar desculpas, vamos procurar culpados. Há sempre alguma coisa que aconteceu que nós não estávamos à espera. E neste momento estamos a viver um momento particularmente complicado em que as condições externas foram efetivamente muito alteradas. E por isso temos uma ótima desculpa para não estarmos a ter os melhores resultados, para não estarmos a prosperar no nosso negócio. E é um facto que realmente as condições externas se alteraram e que seria difícil prever com antecedência estas alterações. Mas o que eu pergunto é, mas será que não podíamos estar melhor preparados? Garantidamente que sim. Será que podíamos ter reagido mais rápido? Provavelmente também sim. Será que podíamos ter aproveitado desde o início este contratempo, como uma oportunidade? Provavelmente, também sim. Para alguns, e eu conheço alguns exemplos, viram rapidamente nestas alterações uma oportunidade. Há dezenas de casos de empresas, que aproveitaram este momento para abraçar novas áreas de negócio, para procurar novas formas de distribuição, para fazer vendas através de novas plataformas. E assim conseguiram efetivamente tirar melhores resultados desta situação. Portanto, embora seja muito fácil encontrar desculpas para aquilo que nos corre menos bem, nós temos é que olhar para estas alterações e saber reagir. E quando temos estes objetivos bem traçados, nós somos obrigados a reagir. A pensar, ok, isto, as condicionantes mudaram, então como é que eu, o que é que eu tenho que fazer de diferente para estes meus objetivos? E por isso é muito importante que eu saiba olhar para a realidade e ver a verdade. E, portanto, o primeiro compromisso que eu quero vosso nesta análise é que vejam a verdade como ela é. Para ver esta verdade como ela é, nada como números. Indicadores. E os primeiros que vamos falar hoje são os indicadores financeiros. E agora eu gostava de ver aqui as vossas respostas. Será que vocês recebem todos os meses a demonstração de resultados, o balanço e a demonstração de fluxo de caixa da vossa empresa? Eu vou dizer, provavelmente não. Eu diria que 95% das empresas que estão aqui não recebem estes mapas, com a periodicidade mensal no mês seguinte. Porque os contabilistas, não sendo pressionados para o fazer, tendem a arrastar o processo. Porque nós próprios, não tendo a pressão do nosso contabilista para entregar as coisas em tempo e horas, acabamos por prorrogar os prazos de entrega de toda a documentação, e quando somos nós os primeiros a falhar, depois o nosso contabilista, certamente, se nós não lhes entregamos as faturas até dia 15, ele não vai conseguir entregar-nos os dados antes de dia 15. É sem ovos não há omeletes, não é? E, portanto, esta é a realidade. Mas também sei que para controlarem o vosso negócio, este é o próximo passo que têm que dar. É muito importante que vocês tenham acesso ao marcador o mais rápido possível. E, portanto, aquilo que nós pedimos a quem trabalha connosco é que até o dia 15 do mês seguinte, ou seja, imaginem, no dia 15 de maio, recebem as contas fechadas do mês de abril. Imaginem, sendo estes os mapas que vos dão os indicadores do vosso negócio, imaginem o que é, vocês chegam a meio de um jogo de futebol e não sabem qual é o resultado. Começam a ver o jogo e aquilo é estranho, não é? Agora imaginem pior. Imaginem que vocês vão jogar futebol, entram a meio do jogo, portanto, são uma parte envolvida dentro do jogo, mas não sabem qual é o resultado. Como é que vocês sabem se hão de atacar, se hão de defender, se ficam ali meio-meio, não sabem quando, se, quando, não sabem nada. Devia ser estranho jogar futebol assim. Pois é, e por isso é que é fundamental vocês entenderem os marcadores e vocês entenderem os vossos indicadores financeiros e operacionais. Vou-vos dizer, o vosso contabilista, quando vocês forem dizer isso, vai-vos responder: Ah, está bem, mas isso é impossível. E vocês vão responder: Oh, que pena, eu gosto de trabalhar convosco, não queria nada deixar de trabalhar convosco, mas eu sei que há empresas que conseguem fazer isto. E eu digo: há empresas que conseguem fazer isto. Por isso, se calhar, vou ter que procurar uma alternativa. E nesse momento, o vosso contabilista, se calhar, vai mudar o discurso e vai dizer: Bom, possível até é, mas para isso precisamos de mudar a nossa ração. E vai ter que me entregar os documentos até ao dia tal, ou até podemos ter que rever o pagamento. Enfim, pode haver várias reações do lado de lá. Agora, é importante que vocês revejam esta situação para conseguir ter o marcador a tempo e horas, para vocês conseguirem quase em tempo real reagir aos acontecimentos do vosso negócio. Ainda ontem, um cliente meu dizia: Ah, Mariana, mas o contabilista dizia: Oh, Mariana, está bem, mas os valores certinhos, eu só consigo ter no final do ano. E eu digo: É verdade, eu sei que é verdade. Mas como o Paulo Vilhena diz muitas vezes, eu concordo plenamente, mais vale estar aproximadamente certo do que exatamente errado. E, portanto, eu prefiro ter ao dia 15 do mês seguinte uma aproximação que, na maior parte dos casos, é uma aproximação muito certinha, do que não ter dado nenhum e chegar ao final do ano e não fazer a mínima ideia de como é que o negócio está. E há muitas empresas que andam o ano todo a navegar e só lá para maio do ano seguinte é que recebem a demonstração de resultados. E depois dizem assim: Epá, eu agora tive prejuízo. Nunca tive prejuízo na vida, este foi o primeiro ano. Pois é, então acompanhem isso ao mês e já não têm surpresas dessas porque conseguem efetivamente controlar o marcador à medida do jogo. Não conseguem só ver o resultado no final do jogo. Não conseguem perceber ao final dos 90 minutos do jogo de futebol se afinal perderam ou ganharam. Então, vamos falar de cada um dos mapas. O primeiro mapa, que é um mapa muito importante, é o balanço. O balanço dá uma fotografia, num determinado momento, da situação da minha empresa. O balanço, podem. É no caso das empresas, das PMEs, eu diria que o balanço talvez não precise ser mensalmente, mas pelo menos todos os trimestres vocês têm que ter acesso ao balanço. Que informação é que nos dá o balanço? O balanço tem de um lado, ou seja, do lado esquerdo, tem as coisas que a empresa tem. É o ativo. No fundo, é os bens da empresa, o stock, o dinheiro em caixa, as dívidas a cobrar, portanto, a conta clientes, etc. Isto está do lado do ativo, é as coisas que a empresa, que estão na empresa. Okay? Do outro lado do balanço, tenho a forma como essas coisas, estão pagas ou em dívida, ou seja, se eu já as paguei ou se, efetivamente ainda estão em dívida. As coisas que já estão pagas, no fundo, é o capital próprio. O tudo que está em dívida é o passivo. O balanço chama-se balanço porque os dois lados estão em equilíbrio, são iguais. Ou seja, o ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. Portanto, as coisas que a empresa tem ou me pertencem ou estão em dívida. No capital próprio, eu encontro o capital social da empresa, os lucros que a empresa vai gerando, o resultado líquido do período. Portanto, tem estes dados. No passivo, eu encontro todas as dívidas que eu tenho, quer seja a sócios, a bancos, ao Estado, aos fornecedores. Portanto, eu consigo ver aqui. Como é que está aqui o meu equilíbrio das dívidas. Quanto é que eu realmente devo no total? E este mapa, o balanço, permite-nos exatamente analisar este equilíbrio, ou seja, permite-nos perceber o que é que este equilíbrio entre o total de coisas que a empresa tem e quanto é que eu devo. Por exemplo, uma situação muito preocupante e que pode acontecer é que quando eu tenho um determinado ativo e o meu passivo, a minha dívida é maior do que as coisas que eu tenho na empresa. E neste caso, o que é que acontece? Como eles estão em equilíbrio, quer dizer que o capital próprio é negativo. Esta é uma situação preocupante, é uma situação grave, é uma situação de falência, ou seja, quer dizer que eu tenho menos coisas, não tenho um ativo para cobrir o meu passivo, não tenho coisas que me permitam, se toda a gente vier para cima de mim e quiser que eu pague as dívidas, eu não tenho ativo que suporte essas dívidas. E por outro lado, também permite-nos avaliar aqui a questão do ciclo de caixa, permite-nos avaliar este equilíbrio entre a conta clientes, os fornecedores e o inventário. Permite-me perceber como é que eu funciono em termos de negócio relativamente aqui ao meu ciclo de caixa. Okay? Este é o balanço, portanto, fotografia. Num determinado momento, à empresa. A demonstração de resultados, ao contrário do balanço, que é uma fotografia, a demonstração de resultados é um filme. Ou seja, dá-me não a situação no momento, mas dá-me o que é que aconteceu durante um determinado período. Sendo aqui bastante ligeira na forma da explicação de uma demonstração de resultados, e perdoemos contabilistas pela ligeireza, mas a demonstração de resultados, no fundo, divide-se entre os proveitos, ou seja, todas as faturas que eu passei em vendas ou prestação de serviços, e os custos, todas as faturas que me passaram. A mim. Os custos podem-se dividir entre. Tenho aqui o José Carlos Alves e não se esqueça de pagar bem ao contabilista. Concordo consigo. Se os contabilistas fizerem um bom trabalho, o trabalho de um bom contabilista deve ser valorizado. Muitas vezes nós andamos muitas vezes. Muitas vezes, nós andamos muitas vezes, peço desculpa pela repetição, mas procuramos o contabilista mais barato. Esse não deve ser o critério mais importante para escolher um contabilista. Portanto, é preferível, o barato sai caro muitas vezes. E quando o contabilista não é bom, quando eu não, ainda por cima eu não entendo como é que estas coisas funcionam, já vi muitas empresas a terem graves problemas por essas questões de. Contabilistas menos. Não digo, se calhar eles sabem, mas são menos preocupados. E eu acho que o contabilista, para fazer um bom trabalho, também tem que estar muito preocupado com o cliente que tem do outro lado. Mas então, voltando aqui aos custos. Portanto, os custos podem ser custos das mercadorias vendidas ou das matérias consumidas, podem ser custos com pessoal, podem ser custos de fornecimentos e serviços externos. O que é isto? Luz, água, telemóvel, contabilidade, consultoria, advogados, subcontratações, etc. Portanto, todos os outros custos que não sejam de pessoal ou de matérias, de custo de matérias vendidas, custo de mercadorias vendidas ou matérias consumidas, de serviços, cai tudo muito aqui. Depois temos outro tipo de custos, temos custos financeiros, que no fundo são os juros pagos pelas dívidas que temos, e temos um custo que para algumas pessoas é um bocadinho complicado de entender, ou para as pessoas menos informadas é um bocadinho complicado de entender, que é o custo de amortização. Porque o custo de amortização não há uma saída. De capital, não significa um pagamento, mas mas é o custo da utilização de um determinado bem. Por exemplo, compramos um computador. Quando o computador é pago, o custo não é assumido na íntegra, embora o dinheiro saia, o custo não é assumido na íntegra. E, portanto, o computador é amortizado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o custo vai ser, porque é assumido que aquele bem vai tendo uma determinada utilização e que, no caso dos computadores, se eu não estou em erro, é 5 anos, e, portanto, que a amortização será 20% cada ano. Ou seja, se ele custar 1.000, o custo vai ser 200 euros no primeiro ano, 200 euros no segundo, 200 euros no terceiro e assim sucessivamente. Portanto, aqui é o custo das amortizações, mas que não deixa de ser um custo, é um custo de utilização dos bens da empresa. O mapa da demonstração de resultados é um mapa fundamental. É na demonstração de resultados que conseguimos entender como é que funciona o nosso negócio. Qual o lucro, qual o peso da nossa massa salarial, qual a nossa margem bruta dos produtos que vendemos, qual o nosso. Onde é que estão a maior parte dos nossos custos? Porque é neste mapa que nós efetivamente vamos conseguir trabalhar e a maior parte da nossa operação. Porque aqui percebemos efetivamente, quando olhamos, não é, para alguns indicadores de mercado, percebemos que estamos com um lucro alto, margem de lucro alta ou baixa, portanto, se temos que cortar custos, nesse ponto estamos bem. Conseguimos ver se a nossa massa salarial é muito alta face à faturação que temos. Enfim, conseguimos trabalhar aqui muito bem estes indicadores. E por fim, temos a demonstração de fluxos de caixa. E portanto, falei no mapa anterior do lucro. O lucro é uma promessa de rentabilidade do nosso negócio. É uma boa aproximação, mas não podemos esquecer que ele não é igual ao nosso fluxo de caixa. Nós não conseguimos pagar contas com lucro. É muito importante que nós consigamos perceber isso. É muito importante que nós consigamos efetivamente converter o lucro em fluxo de caixa. As empresas só fecham por uma razão: é falta de dinheiro na conta bancária. E por isso, tenham muita atenção, a este mapa, porque ele nos mostra, como é que nós estamos, a nível de fluxo de caixa. E mostra-nos outra coisa muito importante, e essa é a razão também pela qual nós não devemos fazer a gestão pela conta bancária, e eu imagino que grande parte de vocês que estão aí em casa ou desse lado, que façam a vossa gestão pela conta bancária. E porquê é que não devemos fazer a gestão pela conta bancária? Porque há três tipos de dinheiro e todo ele vai parar à nossa conta bancária. E isso é visível na demonstração de fluxo de caixa. Há três tipos de dinheiro: há o dinheiro operacional, há o dinheiro de investimento e há o dinheiro de financiamento. O dinheiro operacional, é aquilo que é saudável. Porque é aquele que é reflexo da minha operação. É o dinheiro que é realmente proveniente do meu negócio. E, portanto, aquele que estando positivo, quer dizer que a minha operação não só se paga, como ainda liberta dinheiro. E estamos a falar de dinheiro. Depois temos o dinheiro I. Um aumento de dinheiro I na conta bancária, quer dizer que eu vendi um investimento. Imaginem que eu tinha um imóvel que estava associado, que tinha comprado pela empresa, mas que o meu negócio não é compra e venda de imóveis e, portanto, era apenas um investimento da empresa. Eu vendo esse imóvel. A minha conta bancária fica espetacular, ok? Porque eu vendi um imóvel. Mas é um dinheiro muito falso, porque é uma entrada de capital, mas que não tem a sustentabilidade do negócio por trás. E, portanto, muitas vezes, quando eu olho para a conta bancária, sou levada, de repente, a ter ali algum facilitismo. Ah, porque isto agora até está, estou cheio de dinheiro. É mais fácil eu entrar aqui, em asneiras de gestão por ver esse dinheiro. Se eu continuar a olhar só para o meu dinheiro, eu continuo a ver se a minha operação liberta dinheiro ou consome, dinheiro. Portanto, e o mesmo com o dinheiro de financiamento. Eu, de repente, agora houve aqui, muitas situações de empréstimos mais facilitados, com bons spreads e que as empresas tiveram acesso. E se não se este recorrer a empréstimo não for muito bem gerido, eu sinto este facilitismo, lá está, não é? Eu, de repente, até tenho aqui um balão de oxigênio, eu até posso usar isto à vontade. Mas se eu não usar este dinheiro para rapidamente colocar o meu negócio, portanto, o meu fluxo de caixa ou de operação a ser positivo, eu mais dia menos dia aquele dinheiro vai ser consumido. É só uma questão de tempo até esse dinheiro desaparecer. E, portanto, é com estes três mapas que nós conseguimos ter uma noção financeira clara de onde estou. Eu sei que este não é um assunto muito sexy, eu sei que este não é um assunto que vocês gostam, mas eu gostava muito que vocês fizessem pelo menos este esforço. Como viram, aquilo que eu expliquei hoje não é contabilidade de contabilista, é contabilidade, é olhar para mapas do ponto de vista do gestor, com um olhar muito crítico, obviamente, mas ir aqui a meia dúzia de rubricas, e tirar as conclusões que devem ser tiradas. Os contabilistas gostam muito de nos enviar os balancetes. Os balancetes lá são mapas que eu digo logo não. Balancetes, com todo o respeito pelos contabilistas, balancetes não são documentos que o gestor precise de ver, a não ser que haja depois alguma dúvida e seja preciso, obviamente, ir mais a fundo. Mas com estes três mapas, numa primeira abordagem, o gestor tem os indicadores que precisa para entender o seu negócio, e para. E para tirar as conclusões e tirar as decisões, conseguir tirar as decisões corretas, do seu negócio. Olhem para estes mapas, olhem com um olhar de muita verdade. Normalmente, quando eu entro numa empresa, o primeiro objetivo de qualquer gestor é aumentar vendas. Mas cuidado, sejam críticos, vejam este detalhe, vejam como é que estão as vossas margens brutas, como é que estão aqui os vossos custos, porque senão vocês correm o risco. Imaginem que a vossa margem bruta está muito baixa. Vocês, ao aumentar vendas, não estão a resolver o problema. Vocês podem estar a aumentar o problema, porque se vocês não têm margem suficiente no produto para depois alimentar aqui o negócio, é muito perigoso. Imaginem que vocês têm um ciclo de caixa muito negativo. Aumentar vendas é perigosíssimo. Portanto, entendam bem, e isto são coisas que, olhando com olhos de ver estes três mapas, vocês conseguem ver de imediato. Portanto, é muito importante que vocês olhem para a realidade como ela é, que não tentem encontrar desculpas, que procurem ver efetivamente as falhas da vossa empresa e que consigam por aqui, ok, nós estamos aqui. Depois, na última semana, se fizeram o vosso trabalho de casa, vocês já definiram, ok, queremos ir para aqui. E na próxima semana, então, eu vou-vos ajudar a traçar este caminho, dar-vos a ferramenta que nós utilizamos para definirmos efetivamente aqui o plano de execução. Okay? Portanto, hoje acho que o trabalho de casa é óbvio, é primeiro falar com o vosso contabilista para ter estes mapas relativos ao final do último mês completo, o mais rápido possível, ou seja, pegar. E rapidamente ter o último mês e, de preferência, ter o último ano também mensalmente, dividido mensalmente, para conseguir ter esta análise de pormenor. Depois, olhem para o balanço e avaliem a saúde da vossa empresa, o que está em verso, o que devem, e como é que está aqui. O vosso ciclo de tesouraria, a vossa conta clientes, a vossa conta fornecedores e o inventário. O inventário, desculpem. Olhem para a vossa demonstração de resultados e analisem a vossa operação. Lucro, margem bruta, peso dos custos com pessoal, custos com FSEs e a evolução, e também é importante a evolução destes custos ao longo dos anos e ao longo dos últimos meses, para percebermos como é que estes custos têm evoluído na vossa empresa. Por fim, olhem para a demonstração de fluxo de caixa e avaliem a vossa capacidade de transformar o lucro em fluxo de caixa, porque é este fluxo de caixa que garante a sobrevivência do vosso negócio.